abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. O que o apóstolo está dizendo nesse versículo é simplesmente que para Deus não há tempo, porque de eternidade e eternidade Ele é Deus. Esse é o conceito. Para o Altíssimo, o tempo não é relevante, determinante. Tanto faz um dia como mil anos e vice-versa. Deus é um ser que vive acima do tempo, ele é atemporal, ele é o único eterno, não há outro, nem mesmo os anjos são eternos, porque em algum momento os anjos foram criados. A eternidade significa ausência de tempo. Na eternidade não há começo nem fim. Portanto, sendo Deus eterno, todos os seus atributos, palavras e ações também são. Ou seja, ele não age baseado no tempo como nós humanos mortais. Pelo contrário, ele age baseado em sua vontade soberana e nos seus desígnios. Milésimos, centésimos, décimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, não são nada para alguém que vive fora desses padrões temporais que ele vive. Agora, o tempo afeta decisivamente a nós mortais. Reconheço que isso é muito difícil de ser compreendido muitas vezes em nossa mente no primeiro momento, porque para nós o tempo é extremamente importante, é vital. Nós vivemos presos num tempo, toda a nossa noção de vida está construída e se sustenta sobre um único pilar, o tempo. Tudo que está vivo na natureza está vivo por um período que pode ser maior ou menor, inclusive o próprio homem. Como alguém já disse, cada segundo desperdiçado jamais pode ser recuperado, jamais. Para nós o tempo é muito precioso. Para Deus é apenas mais um aspecto de sua criação. O tempo não é absoluto e, na verdade, ele é apenas mais uma das grandezas físicas que compõem e agem no universo, assim como a gravidade e a luz, só para citar alguns exemplos. O tempo é relativamente finito, assim sendo, não pode ser uma característica de Deus, porque todas as características do Criador são infinitas, inclusive as suas misericórdias. Note o que declarou o profeta Jeremias em Lamentações 3:22: suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Portanto, se o tempo é relativamente finito e se torna uma limitação, mas Deus não. Deus é ilimitado. E se alguém ou algo em sua vida você julga que está demorando para ocorrer, algum propósito que parece estar no tempo errado, ou mesmo alguma promessa divina que você pensa que está tardando a se cumprir, antes de sair por aí repetindo, Deus se esqueceu de mim. Há tanto tempo eu estou esperando por essa bênção, por esse milagre, e não chega. Então, é preciso entender que o nosso Deus está trabalhando em todas as coisas. O profeta messiânico Isaías diz que ele trabalha por aqueles que o amam e esperam nele. Muitas vezes achamos que as coisas estão demorando muito para acontecer ou que estão acontecendo num tempo diferente das nossas expectativas. Nós vivemos na sociedade da pressa, do micro-ondas. Ao nosso redor, nós criamos antecipadamente, mas bem lá no fundo sabemos que ainda não é o momento certo. Sabemos em nosso coração que o ciclo não se completou, porém a nossa inquietação, a nossa ansiedade, impaciência e expectativas exacerbadas, exageradas, costumam controlar o nosso coração e, por consequência, a nossa vida. Porque para nós, cada segundo perdido é um segundo desperdiçado para sempre. Grande parte das coisas que acontecem ou não acontecem em nossas vidas são por nossa própria culpa ou responsabilidade. Porém, nem todos têm a lucidez de encarar este fato de frente com a devida humildade e sabedoria para usá-la de um modo favorável. Se você fizer uma análise interior profunda e sincera, vai chegar à conclusão de que não é você mesmo quem está fazendo ou deixando de fazer de alguma forma com que as coisas não aconteçam no tempo que você julga que deve acontecer ou de acordo com as suas expectativas. Então é preciso partir para a segunda etapa da análise, que diz respeito às circunstâncias externas. Olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Note que o clássico versículo diz claramente: existe um tempo para todas as coisas, tudo tem seu tempo determinado. Logo, podemos concluir que não são apenas as coisas que possuem um tempo, mas que coisas são essas? Todas, ou seja, os homens, os animais, a planta, a vida, o clima, o planeta, o sol, a lua, o universo, o próprio tempo e toda a criação. Para absolutamente tudo isso, Deus determinou previamente um período de existência, de funcionamento. Maior para uns, menor para outros, mas todos o têm. Cabe aos sábios compreender o tempo de cada coisa e usar esse entendimento de modo favorável e produtivo. Por exemplo, não adianta uma pessoa plantar uma semente hoje e querer que a semente lhe dê fruto amanhã, porque isso simplesmente não vai acontecer. Deus determinou um tempo que é variável para que a semente germine, cresça e frutifique. Portanto, cabe a nós compreender esse tempo que nós queremos ser bem-sucedidos em nossa colheita. Esse princípio se aplica não apenas à agricultura, mas esse é o princípio da lei da semeadura que se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Jesus disse certa vez: ainda não é chegado o meu tempo. Evangelho de João 7:6. Alguns podem argumentar: essa passagem de João 7:6 é prova definitiva de que existe um tempo de Deus. Visto que Jesus é Deus, ele usa a expressão meu tempo. Mas quem defende tal teoria esquece um detalhe muito importante aqui. Naqueles dias, Jesus estava na terra como um homem e não como Deus. Ele de fato foi 100% homem, 100% Deus, mas ele estava na condição humana. É o Verbo encarnado. Embora sendo o eterno Criador em pessoa, havia se esvaziado de toda a sua glória, o poder, a majestade, todas as prerrogativas da divindade altíssima, absoluta, de tal forma que não havia nele nenhuma divindade ou resquícios de onipotência, onipresença, onisciência. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chega a dizer que Jesus aniquilou-se a si mesmo para se fazer humano, tal qual cada um de nós, como mencionado na sua carta aos Filipenses 2, versículo 7, quando diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aniquilar significa reduzir a nada, ou seja, Cristo reduziu-se a se tornar completamente humano. E como homem, ele também estava limitado pelo tempo. Como homem, Cristo havia deixado temporariamente a eternidade, o lugar de Criador, e corajosamente entrou no universo da dimensão da criação. E desse modo precisava usar a sabedoria para compreender e utilizar o tempo das coisas a seu favor. E foi o que ele sempre fez, na verdade. Ele estava pronto, mas o mundo, as pessoas ao seu redor ainda não estavam. Por isso ele guardou. Portanto, não devemos confundir aquela declaração de Jesus dizendo que não era o seu tempo como um atestado que existia um Deus, um tempo de Deus, mas sim como um ensinamento de nós humanos. Jesus era naquele momento, devemos compreender pacientemente e usar o tempo ao nosso favor de melhor forma possível, compreendendo as circunstâncias que nos rodeiam e sabendo que nossas ações desencadeiam toda uma sequência de desdobramentos nas mais diversas direções. Quando Cristo disse, ainda não é chegado o meu tempo, é mais ou menos como a mulher que acha-se grávida de 2 meses e é questionada por alguém que julga que o bebê já deveria ter nascido. Ora, nós bem sabemos que uma gestação leva 9 meses. Logo, tal grávida poderia bem dizer, ainda não chegou o meu tempo de dar à luz. O tempo foi determinado por Deus, mas é da gestação e não do Criador. Afirmar que há um tempo de Deus é uma pequena falta de conhecimento de quem ele realmente é, pois nos dá a visão limitada do Senhor, visto que o tempo é um fator limitador, como já vimos anteriormente. Portanto, se queremos conhecer ainda mais e experimentar as maravilhas cada vez maiores da nossa vida, nós devemos fazer como Pedro e enxergar o Criador como um ser literalmente atemporal, como foi escrito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Isso significa que ele age quando achar que deve agir, segundo o seu propósito, independente de tempo. Nós devemos ter fé, acreditar, aguardar, confiar, fazer nossa parte, que é crer na sua palavra, nas suas promessas infalíveis. Porque, enquanto isso, Deus está movendo tudo ao seu redor para criar com perfeição a situação que nós tanto desejamos. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, vamos continuar confiando no Senhor. Muitos de nós estamos esperando que o tempo de Deus se cumpra em nossas vidas para determinado propósito, mas não conseguem perceber que é Ele quem está esperamos que façamos a vontade dele para que as coisas aconteçam, como está escrito na 2 carta de Pedro, versículo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Às vezes, queremos que algo aconteça em um determinado tempo, mas não queremos nos arrepender. Às vezes queremos receber algo determinado tempo, mas não queremos ouvir a voz de Deus. Às vezes queremos alcançar alguma bênção em determinado tempo, mas não queremos abrir mão de nossas mentalidades equivocadas, de nossas crenças limitantes. Às vezes somos pressionados pela sociedade, pelos amigos, pela família, pela igreja, para fazermos algo no tempo deles, quando devíamos ficar atentos ao tempo em que as coisas realmente acontecem. Pois cada vida é uma vida diferente. Você é um universo em si mesmo. Às vezes julgamos que as promessas estão demorando simplesmente porque damos ouvidos à ansiedade, à falsa urgência social. E não queremos esperar que os períodos apropriados se cumpram. Às vezes, não queremos esperar simplesmente porque ainda não confiamos plenamente em Deus de todo o nosso coração. Todas estas coisas semelhantes nos fazem prolongar o tempo de espera sofrendo física, emocional e espiritualmente durante todo o período, fazendo com que Deus permaneça aguardando até que compreendamos o que realmente deve ser feito. Se formos completamente sinceros conosco e com Ele, o tempo não será mais um problema, pelo contrário, se converterá num grande aliado e nós dominaremos o tempo de todas as coisas, como Jesus demonstrou diversas vezes. E Deus agirá em nossa vida como agiu na do próprio Cristo e dos apóstolos. E certamente essa é a vontade dele. Não se deixe guiar nem pela multidão, nem pelos religiosos, porque eles não sabem discernir nem usar o conhecimento do tempo, como Jesus falou certa vez em Lucas 12:56. Hipócritas, não sabeis discernir a face da terra e do céu, não sabeis discernir então este tempo. Cristãos, vamos discernir de todas as coisas. E sabem também que não há um tempo de Deus, pois o tempo é algo que só existe debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, mas o nosso Deus está sentado sobre o céu é o seu trono, Atos 7,49, ele vive literalmente acima do tempo. Deus está pronto para agir, como foi dito por Paulo em 2 Coríntios 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, saiba, Deus está trabalhando em todas as coisas para a glória do seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque tudo vai acontecer conforme o Senhor determinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
São palavras do silêncio que esperei ouvir. Deixam marcas pelo tempo, não podem se curar. E recorro a Deus, mesmo não entendendo o seu querer, pois só nele posso crer. Suas palavras são que amparam o coração com perdão, com amor.
Raízes, palavras que amparam.